começando aqui com coisas preparatórias, aliás já temos quórum. Queria começar por cumprimentar os seus deputados e tratar aqui das seguintes informações. Temos de agendar uma reunião preparatória da COSAC. A COSAC vai decorrer em Atenas e tem os seguintes temas. Análise da presidência grega do Conselho da União Europeia. Partilhar uma visão sobre a Europa em 2025. Isto agora vai avançando, já não é 2020, 2025. Legitimidade democrática e liderança europeia. O dia seguinte, portanto, o day after, às eleições europeias. Recordo que a COSAC já vai ser depois das eleições europeias. O déficit social na União Europeia. Repensar a estratégia para o emprego na Europa. O déficit social na União Europeia é garantia jovem. Melhores práticas e encorajar a criatividade e empreendedorismo. Haverá também um fórum sobre a participação das mulheres na COSAC. Bem, eu coloco em consideração, mas penso que devemos agendar uma reunião da delegação na primeira semana de junho, que é a semana anterior, para entretanto já foram indicados os nomes, portanto queria só pôr isto à consideração. Queria salientar que temos agendado uma visita de uma delegação da TV da Câmara, da Comissão de Assuntos Europeus, da Câmara Baixa, do Parlamento Holandês. Eles só podem numa terça de manhã. Eu penso que nós deveríamos fazer um esforço por agendar nesse dia, 8 de julho, terça-feira, excepcionalmente faríamos de manhã. Julho com ela. À tarde partem para Madrid. À semelhança do que aconteceu com uma visita da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento da Finlândia, pergunta-se se a CAE deve oferecer um almoço. Eu penso que, tendo em conta que é a Finlândia e a Holanda, enfim, acho que deveríamos seguir a mesma hierarquia com o que aconteceu a Finlândia, para usar agora a verdadeira razão. Deveríamos oferecer-lhes o almoço. Eu diria o mesmo se fosse outro país, mas já fizemos isso para a Finlândia. Portanto, por que razão não fazer isso para a Holanda? Oferecemos um almoço depois da visita. Mesa coronadores. Temos de ter cuidado com o menu, mas veremos isso. Sim, senhora. Muito bem. Então, sim, senhor, acho que sim, mas veremos depois esses problemas mais concretos. A próxima reunião será dia 6 de maio, então às 15 horas e não às 16. Dia 6 de maio. Temos de nomear deputado autor do parecer relativo ao relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2013. Caberia ao Bloco de Esquerda. A nomeação do deputado autor do parecer sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2014, um programa de trabalho, aliás, cuja audição está atrasada, porque não conseguimos primeiro um comissário e depois porque, enfim, não tem havido grande interesse nisso por parte da Comissão por causa das eleições e houve depois a seguir a indisponibilidade também de marcação do seu secretário de Estado dos Assuntos Europeus, como sabemos. Caberia ao PS este parecer. O Bloco de Esquerda solicitou troca com o PS, dizendo que, enfim, portanto, caberia, segundo esta proposta, este pedido, esta solicitação do Bloco, caberia, portanto, ao PS a elaboração de parecer sobre o relatório anual do Governo e ao BE o programa de trabalho da Comissão Europeia. Portanto, tenho já o acordo do proponente, do Bloco de Esquerda, falta o acordo do outro. Penso que isto pode ser bilateral, não tem de ser multilateral o acordo. Não sei se o Partido Socialista está de acordo com isto. Podemos comunicar isto ao Bloco de Esquerda?
Sr. Presidente, penso que não haverá objeção da nossa parte.
Muito bem. Então, ficará o Partido Socialista com o parecer previsto no ponto 2 da ordem do dia e o Bloco de Esquerda com o parecer previsto no ponto 3. E o Partido Socialista, quem é que indica sobre o parecer para relator por parecer relativo ao relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2013?
Sr. Presidente, uma vez que não está cá hoje o coordenador do Partido Socialista, pedia que houvesse possibilidade de consultarmos sobre isso.
Pedia, mas não é preciso aguardar pela próxima reunião. Se puderem comunicar aos serviços, agradeço.
Sim, sim.
Entretanto, perguntaremos o mesmo ao Bloco de Esquerda. Penso que será realmente o Sr. Deputado Adriano Martins. Então, não tenho mais nenhum outro assunto prévio. Apenas o seguinte, foi contratado hoje pelo professor Fausto Quadros, já agora queria dizer isso, dizendo que vai querer organizar uma mesa redonda na Faculdade de Direito e que enviará um convite para depois ser também extensivo aos seus deputados da Comissão dos Assuntos Europeus. Será sobre, enfim, eu não tinha exatamente definido ainda, mas será quando? Será numa sexta-feira, dia 16 de maio, enfim, mas pronto, virá depois o convite, queria só informar isso. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, por favor. É sobre dois temas, as eleições europeias, a importância da Comissão e a designação do Presidente da Comissão no quadro do próximo mandato, porque isso é uma questão que, como sabe, tem vindo a suscitar algum debate até por causa das pronúncias sobre se realmente deve recolher-se o Presidente dentro dos propostos pelo Parlamento, ou se, enfim, parece que haverá, tem havido pronúncias no sentido que, enfim, e aliás o que está no tratado, que o Conselho aqui indica, portanto, mas há aí uma questão política, não é? E é sobre isso, digamos, jurídico e político. Foi esta, ele dificultou de enviar o programa quando estiver definido e eu circularei logo. Queria informar isso, ele aliás convidou-me para participar no painel à tarde, não sei como é mais, é nessa sequência que queria também informar isso. Eu achei que devia dizer que sim, não é? E disse que queria também contactar e para eu enviar aos deputados da Comissão dos Europeus, não sei se ele contactará mais alguém individualmente, falei com ele hoje ao final da manhã. Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Já agora aproveito só para dizer, enfim, qual é a minha interpretação sobre isso. Creio que o Conselho poderá seguir ou não a recomendação dos partidos, sendo que isso já se passou com a indicação de D. Barroso em 2004, que foi, digamos, feita pelo Conselho, fazendo uma pré-interpretação do que seria o regime, então, do Tratado Constitucional, que foi aquele que depois veio a aplicar-se no Tratado de Lisboa. Veio a ficar inscrito no Tratado de Lisboa. Mas, enfim, o espírito foi sempre de que essa indigitação seguisse já o regime que então se congeminava.
É uma questão muito sensível para o Parlamento Europeu.
Eu sei. Bom, e para mais, agudizada hoje com as declarações do Presidente do Conselho, Van Rompuy, que vem confrontar um bocadinho a interpretação mais parlamentarista dessa norma. Mas, enfim, há aqui um equilíbrio, não é? que resulta depois da capacidade de influência que os partidos políticos europeus têm ou não têm através dos primeiros ministros que estão no Conselho e, portanto, é isso que veremos. Bom, mas é também sobre isso que pedi a palavra. Eu queria aproveitar a sessão de hoje para registar, como um facto que me parece ter a maior importância, o facto de ter ontem realizado o primeiro debate entre presuntivos candidatos a Presidente da Comissão Europeia no quadro das eleições europeias. Esse debate decorreu na Euronews entre as 6 e as 7:30 da tarde, hora de Lisboa, 7:00, 8:30, hora média europeia. Foi um debate interessante, a que faltou, infelizmente, o candidato da esquerda, do Bloco. Acho que o PCP não o endossa, mas o Bloco endossa, o Tsipras. Mas foi um debate com algum interesse, um bocadinho cru ainda, como é natural, mas que significa uma mudança que eu creio que é de registar e de assinalar. Seria, aliás, interessante que nós pudéssemos escolher a abundante movimentação que isso suscitou nas redes sociais. Portanto, é um debate que tem uma grande interatividade, não só com a televisão, mas também pela interação bem direto e depois nas repercussões que tem, ecoando na cidadania europeia pelos mais diversos instrumentos. Portanto, queria registar esse facto, como um facto que me pareceu ter o maior interesse. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção neste período antes de... Não é bem antes da ordem do dia, já é a ordem do dia, mas é antes de passarmos aos nossos parceiros. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Peço desculpa, eu inicialmente não estive atento à primeira fase desta questão. Eu penso que o deputado Alberto Costa também não, portanto, perdemos a referência que fez a uma mesa redonda, se pedir-lhe que...
Eu fui contactado hoje pelo Sr. Professor Fausto Quadros, dizendo que está a organizar uma mesa redonda na Faculdade de Lisboa para o dia 16 de maio, e que enviará um convite aos Srs. Deputados da Comissão de Assuntos Europeus para estarem presentes, e o tema será justamente as próximas eleições europeias e, numa sessão, penso que à tarde, isto foi o que ele me disse, estou a dizer isto como ele disse, a designação da Comissão Europeia, do Presidente da Comissão Europeia, no quadro, depois das eleições, portanto, por causa desta... Enfim. Muito bem. Tema seria esta controvérsia, esta interpretação política e os condicionamentos jurídicos do tratado, enfim, esta questão que está...
Em relação agora a esta referência que o Sr. Deputado Ribeiro Castro fez do debate entre os presumíveis candidatos, é óbvio que estes debates têm interesse, não sei se existe a possibilidade de saber, a Euronews obviamente é uma entidade que tem também financiamento dos Estados, e, portanto, através dessa via, se calhar conseguia saber, através da RTP, designadamente. Mas não sei se há possibilidade de se ter acesso, se algum dos senhores deputados ou os serviços da Comissão conhecem de que forma é que se pode ter acesso
ao vídeo, à gravação.
Ao vídeo, e, eventualmente, também ter uma ideia de programação posterior. Eu não vi o debate, tenho pena, não vi, gostava de ter visto. Acho que é um debate interessante e também seria um debate, se calhar, interessante de as próprias televisões portuguesas retransmitirem. Mas não sei de que forma é que nós podemos ter aí algum papel nisso. Acho que seria útil.
O debate foi em inglês, portanto, digamos, incluso, e é um debate que é, enfim, não é um debate parlamentar português. Agora, o que eu posso fazer é o seguinte, poderia, se conseguirem encontrar alguma link ou fonte, peço que me enviem um e-mail com essa informação. A referência ao debate ficará registada aqui em ata. Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, eu vi o debate, ele foi em inglês com tradução simultânea, portanto, para quem, para cada uma das línguas que recebem o Euronews, suponho eu, enfim, incluindo em russo, em árabe, suponho que tenha sido essa a dinâmica, e eu, portanto, vi a tradução simultânea com qualidade em português, portanto, percebia-se que era uma... devem ter recrutado, admito, alguns dos... das equipas muito profissionais que trabalham para as instituições europeias. Foi um debate com grande ritmo, enfim, ainda um bocadinho cru, obviamente com 4, com 15 seria mais complicado, mas eu creio que se pedirmos à RTP, a RTP fornece-nos, não é? A RTP faz parte do Euronews, não sei se o transmitiu ou não em alguma das suas, mas tem com certeza a gravação disso e, portanto, poder-nos a facultar. E creio que contactando a secção portuguesa do Euronews, eles terão todo o gosto de nos fornecer indicações do movimento que isso gerou, audiência. Vi que, pronto, havia o Twitter, o Facebook, estava transmitido pela internet noutras redes e, portanto, esse tipo de movimentação é interessante para nós sabermos o tipo de repercussão e de penetração que teve.
Vamos tentar fazer uma pequena busca desses elementos e também uma busca desses elementos e também do vídeo, sem ser necessário pedir, se for necessário pediremos a versão. Sr. Deputado Alberto Costa, por favor.
Permite-se só para fazer duas precisões. Uma é que o Sr. Fano Roubei, sobre esta matéria que estamos aqui a referir, mencionou há dias que não que o tratado não tinha sido alterado e, portanto, a escolha do nome a propor ao Parlamento Europeu era competência do Conselho Europeu, ponto final. E quem o disse foi o atual Presidente do Conselho Europeu. Depois, a proposta que incluía esta mudança, esta importante mudança, fazia parte de um pacote que, como vimos aqui em sucessivas discussões ao longo do último ano, se posso dizer assim, não foi posta em prática, em componentes importantes. E eu só queria registrar isto. Quando o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, da última vez que aqui esteve, isto é, na última semana, foi perguntado sobre algumas das discrepâncias mais importantes que se notavam, ele disse que, se bem eu percebi, não, o Conselho não aprovou essas medidas, remetendo, portanto, para a natureza de uma recomendação da Comissão e para a natureza de uma recomendação do Parlamento Europeu. E, portanto, isto é para dizer que estes factos, que me parece, suponho que são precisos e exatos, ditos desta maneira, foi esta a resposta que obteve a questão colocada, é esses propósitos não passaram, não foram aprovados no Conselho. Se for assim, existe uma enorme confusão, que é uma parte dos intervenientes pensa que das eleições resultarão resultará o nome do futuro Presidente da Comissão e outro conjunto relevante de intervenientes, representantes de Estados e outras entidades, pensará, não, realmente é o Conselho que, como sempre fez, apontará o nome, embora tendo em conta, claro, como consta do Tratado de Lisboa, os resultados eleitorais.
Eu
sei que o que o senhor deputado refere é certo. Agora, referiria à minha interpretação e até por ter acompanhado, como o senhor deputado também, os debates que levaram, quer à norma que hoje está do Tratado de Lisboa e que já antes estava no projeto de Tratado Constitucional e, portanto, já teve um primeiro ensaio na indigitação de D. Barroso em 2004. Eu recordo, aliás, no Parlamento Europeu, que, nomeadamente, o PPE, que era o grupo a que pertencia D. Barroso e Pötting, que mais tarde viria a ser Presidente do Parlamento Europeu, disse que, como nós propomos na Constituição Europeia que seja assim, então faz sentido que o próximo Presidente da Comissão Europeia saia da família política mais votada nas eleições. E depois o Conselho, uma vez que presumo que os governos afetos ao PPE tinham maioria no Conselho, conseguiram indigitar D. Barroso. Enfim, não é, portanto, nessa altura, uma norma jurídica ou constitucional, mas, digamos, uma prática política avant la lettre. Bom, o que é que hoje diz o Tratado? O Tratado passou a dizer que o Presidente da Comissão Europeia é eleito pelo Parlamento Europeu. A grande novidade é essa. É eleito pelo Parlamento Europeu. É isso que diz o número 7 do artigo 17. Passou a dizer. Não era assim. E, portanto, esta passará a ser a primeira vez que o Presidente da Comissão Europeia é eleito pelo Parlamento Europeu sob uma proposta que, de facto, é feita pelo Conselho Europeu, que pode ser chumbada, não é? E o Conselho Europeu apresenta outro que tem que ser eleito pelo Parlamento Europeu. Ou seja, o que nós sabemos é que vai ter que se formar uma maioria de eleição do Presidente a seguir às próximas eleições. E, portanto, há aqui um jogo de forças entre quê? Entre as famílias políticas que sejam capazes de reunir uma maioria política de eleição no Parlamento Europeu e o Conselho. Portanto, é deste triângulo, não é? De um lado o Conselho e os seus governos, do outro lado o Parlamento Europeu e pelo menos duas famílias políticas que façam maioria, que resultará da escolha do próprio do próximo Presidente. Portanto, terá que ser um compromisso, mas que de facto se pode entender que tem uma certa mediação democrática no resultado eleitoral, porque se uma família política europeia conseguir uma grande vantagem, não é, tem aí um argumento de peso para jogar quer na decisão do Parlamento Europeu, quer na proposta do Conselho, sob pena de a proposta do Conselho se correr o risco de se atolar em sucessivos empates. Bom, é evidente, se houver um empate, até pode sair um terceiro ou uma quarta escolha, que é a oportunidade de compromisso. Quer dizer, não é nenhum daquilo que se apresentou, mas é aquele ou aquela que, na circunstância, não é, seja capaz de mediar o melhor compromisso para conseguir a maioria política de eleição, não é? Bom, e garantir também, a seguir, uma formação de uma comissão, que não nos esqueçamos, vão ser sujeitos a sucessivas audições e que não seja sucessivamente objeto de chumbos, não é? Portanto, há aqui um equilíbrio que de facto, só depois de 25 de maio, saberemos como se irá desenvolver. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Não é o caso. Então, senhores deputados, podemos passar à frente. Este debate será dado conta dele em ata e vamos também tentar obter o vídeo do debate e as indicações sobre o impacto que ele possa ter tido. Passamos então ao ponto 4 o senhor deputado Ribeiro Castro solicitou que o seu parecer fosse o primeiro a ser apresentado. Penso que terá alguma incompatibilidade do horário. Portanto, não havendo oposição quanto a isso, passamos à linha E sobre um parecer sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho restabelecer a confiança nos fluxos de dados entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. O deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, eu agradeço. De qualquer forma, enfim, como via que era o ponto 4, tinha receio que a reunião fosse muito para além das 5, e não poderia, mas de qualquer forma aproveito para apresentar já. O parecer é bastante simples, como terão visto. Vem na esteira de uma apreciação prévia já feita pela Comissão competente em razão da matéria, que é a primeira comissão, que não suscitou questões especiais. É um parecer também sobre uma comunicação, portanto, que nos pronunciar apenas sobre orientações que presidem à Comissão e que são transmitidas ao Parlamento Europeu e ao Conselho, precedendo atos legislativos futuros nesta matéria. E essas orientações merecem o nosso acordo e creio que o consenso geral. Estão numa área bastante sensível, cuja sensibilidade foi ativada perante a opinião pública mercê do caso Snowden e da grande preocupação com a atuação de serviços de segurança, nomeadamente norte-americanos, nesta matéria, mas é uma matéria sensível numa dupla perspectiva. Por um lado, a necessidade de não entravar o normal desenvolvimento da economia digital e as comunicações digitais, que são um facto da maior relevância para o desenvolvimento das comunicações contemporâneas, mas, por outro lado, também os riscos de segurança que isso indiscutivelmente representa. E, portanto, não podemos obstar a que os Estados, dentro das normas do Estado de Direito, desempenhem as suas funções e atribuições em matéria de garantia de segurança dos próprios cidadãos e também dos próprios Estados. Mas, por outro lado, também é indispensável não ir além dos limites que são impostos pela defesa da privacidade dos cidadãos e da garantia de proteção dos dados pessoais. E, portanto, é na esfera de equilíbrio que haverá que avançar, e é para isso que esta comunicação basicamente é feita. Eu limitava-me a reproduzir o conjunto de medidas que são em síntese identificadas para o avanço normativo nesta matéria em termos uniformes no quadro da União Europeia e também no diálogo com os Estados Unidos da América, que foi, que digamos que é a contraparte neste diálogo normativo internacional. E essas medidas são assegurar uma proteção eficaz dos dados pessoais, reformar as normas da União Europeia em matéria de proteção de dados, assegurar uma maior segurança do sistema denominado Porto Seguro, e que tem tido maior desenvolvimento, reforçar as garantias em matéria de proteção de dados no âmbito da cooperação em matéria de aplicação da lei, premunir as preocupações europeias no processo de reforma atualmente em curso com os Estados Unidos da América e adotar normas internacionais de proteção da privacidade. Portanto, creio que estas orientações merecem o nosso acordo. Teremos que nos pronunciar caso a caso, quando da adoção dos diferentes atos normativos em que venham a ser refletidos e, portanto, nesta altura, creio que devemos emitir um parecer de sentido positivo, sendo que não nos cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade, uma vez que não se trata de uma iniciativa legislativa e, como já disse, no concerne às questões suscitadas nos considerandos que desenvolvam no parecer e que eu sintetizei, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista, por favor, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, agradecer ao Sr. Deputado Ribeiro e Castro a elaboração do do parecer, dizer-lhe que o PCP vai discordar, não naturalmente na elaboração do parecer, mas pelos princípios políticos que estão aqui subjacentes. Naturalmente que vem já da nossa posição relativamente àquilo que é o Porto Seguro. No nosso entender, este sistema, ou o funcionamento desse sistema, extrapolem muito aquilo que seria necessário, no nosso entender, na circulação de dados no âmbito das relações comerciais, além dos problemas conhecidos sobre a segurança e fiabilidade dos dados no que diz respeito aos Estados Unidos. Portanto, por estes motivos aqui expostos, votaremos contra o parecer. Muito obrigada.
Obrigado. Mais perguntas, se há mais intervenções? Dos outros partidos, ninguém, o deputado relator, não pretende dar a usar a palavra, então posso submeter a votação, calculo. Posso submeter a votação, então, a proposta de parecer apresentada pelo Sr. Deputado Ribeiro e Castro. Votos contra? PCP? Abstenções? Não há? Portanto, é aprovado com os votos contra do PCP. Com o voto contra do PCP. E passamos agora a retomar a nossa ordem de trabalhos pela sequência normal, pela qual ela consta na ordem distribuída, e vamos para a linha A, na qual temos uma proposta de um parecer sobre uma proposta de decisão do Conselho que autoriza Portugal a aplicar taxa reduzida de imposto especial sobre o consumo do rum e dos licores produzidos e consumidos na região autónoma da Madeira e dos licores e aguardentes produzidos e consumidos na região autónoma dos Açores. O deputado Jacinto Serrão é o autor. O deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa refere-se a uma situação que atualmente vigora nas regiões autónomas, que é o facto de terem taxas reduzidas para a produção e consumo de rum e licores na região autónoma da Madeira e de aguardente e licores na região autónoma dos Açores. E com esta iniciativa, ao abrigo daquilo que são as exigências que constam no Tratado da União, o que se pretende é uma autorização, mediante um pedido que foi feito pelas autoridades portuguesas, do Governo português, para prorrogar o prazo até 2020. E, portanto, esta iniciativa vai exatamente no sentido de autorizar as regiões ultraperiféricas a praticarem taxas reduzidas para estes produtos que foram referidos. Também posso adiantar que esta iniciativa foi escrutinada pela Comissão de Orçamento e Finanças e de Administração Pública, que elaborou um relatório. Foi aprovado por unanimidade e faz parte integrante deste parecer. As regiões autónomas, como é natural, foram também ouvidas, a região autónoma da Madeira e dos Açores, emitiram os respectivos pareceres, concordando naturalmente com a iniciativa, fazendo referência que esta iniciativa é muito útil para a economia de ambas as regiões. É mesmo uma iniciativa essencial para a dinamização económica nestes setores. Também, por fim, os parceiros, quer da Comissão Especializada, quer das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, anexamos a este parecer. A questão do princípio da subsidiariedade há no artigo 349 do Tratado de Funcionamento da União, que cabe ao Conselho adotar medidas específicas, tendo em conta as características e condicionalismos das regiões autónomas, sem pôr em causa, das regiões autónomas, das regiões ultraperiféricas, sem pôr em causa a integridade e a coerência do ordenamento jurídico da União, incluindo o mercado interno e as políticas comuns. E, neste sentido, ao abrigo deste artigo, esta iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade. Sendo assim, Sr. Presidente, proponho à Comissão que aprove o seguinte parecer, apresente a iniciativa a respeito ao princípio da subsidiariedade e, em relação à mesma, o processo de escrutínio está concluído. A todos, Sr. Presidente.
Muito obrigado. A intervenção sobre esta matéria. Eu apenas tive aqui uma dúvida sobre se isto é, enfim, realmente a proposta
analisa isto alguns do princípio da subsidiariedade, mas se isso sobre sequer se faz sentido perguntar isso. Embora talvez pudesse dizer que estas medidas também podiam ser adotadas pelos Estados, enfim, portanto. Mas não esta medida exatamente. De todo modo, enfim, realmente a proposta também analisa à luz do princípio da subsidiariedade, também o fez o outro parecer da Comissão de Orçamento, portanto, muito bem. Senhores deputados, pergunto se há intervenção sobre esta matéria. Não é matéria de competência exclusiva, penso eu. Este tipo de medidas podiam ser. Posso meter a votação? Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade. Passamos à linha B. A linha B é uma proposta de parecer de que é a relatora, a senhora deputada Lídia Bulcão, sobre um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, portanto, um ato não legislativo, sobre a operação global de controlos oficiais nos Estados-membros sobre a segurança dos alimentos, a saúde e o bem-estar dos animais e a fitossanidade. Senhora deputada, se quiser apresentar, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um relatório relativamente simples, que inclui, inclusive, um parecer da Comissão Competente de Agricultura e Mar, que foi aprovado por unanimidade e que faz parte do regulamento, razão pela qual não foi necessário também entrar em grandes pormenores. Isto diz respeito ao terceiro relatório anual sobre o funcionamento geral dos controlos oficiais nos Estados-membros, que são obrigados a controlar e a verificar o cumprimento dos requisitos da legislação europeia em matéria de segurança dos géneros alimentícios e dos alimentos para os animais, da produção biológica e dos regimes de qualidade. Neste relatório, Portugal é referido duas vezes, a primeira relativa à matéria dos recursos afetos aos sistemas de auditorias nacionais, e a propósito da realização de uma reanálise, de um reexame dos recursos distribuídos aos laboratórios portugueses, e a segunda a propósito da fitossanidade, a propósito da erradicação do nemátodo do pinheiro, em que se conclui que, apesar das auditorias regulares feitas no país desde 99, o combate a esta praga permanece ainda insatisfatório, em particular no que diz respeito ao teste e à remoção das árvores doentes da zona de segurança, e isto vem, de certa forma, a dar ainda mais ênfase à importância da prevenção, visto que este tipo de pragas, depois de estabelecido, é muito difícil de erradicar, ou mesmo impossível. De resto, esta iniciativa conclui que, de um modo geral, os Estados-membros asseguram um bom nível de execução dos controlos oficiais ao longo de toda a cadeia alimentar, bem como o respeito dos aspectos de segurança dos alimentos, saúde e bem-estar dos animais e fitossanidade. Embora se sublinhe a existência de margem para melhorias, também se registaram progressos no sentido de uma utilização eficiente dos instrumentos e dos recursos de controlo e no planeamento, execução e coordenação dos controlos em todos os setores. No que toca ao princípio da subsidiariedade, não cabe observar, na medida em que é uma iniciativa não legislativa, razão pela qual também o processo de escrutínio fica concluído com esta apresentação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito também para informar que há um parceiro da Comissão da Agricultura e Mar, também no mesmo sentido, que não cabe a aplicação do princípio da subsidiariedade e, aliás, com uma extensa opinião também do deputado autor do relatório na Comissão de Agricultura e Mar. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta matéria, sobre este parecer, sobre esta comunicação da Comissão sobre a operação de controlos oficiais sobre segurança de alimentos, saúde, bem-estar dos animais e fitossanidade. Não há intervenções? Vou submeter a votação este parecer, da linha B, relatora sobre a deputada Lídia Bulcão. Votos contra? Abstenções? É aprovado por unanimidade e passamos à linha C. A linha C é uma proposta de parecer que foi apresentada pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento, ao Conselho e à Comunidade Económica e Social Europeu sobre a avaliação das regulamentações nacionais em matéria de acesso a determinadas profissões. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa foi enviada à Comissão de Segurança Social e Trabalho, que produziu um relatório que se anexa a este parecer. Nesta iniciativa é mencionado como as economias europeias estão a sofrer as consequências da crise financeira e o seu impacto sobre as finanças públicas, e como em todo o mercado único os diferentes governos nacionais estão a ponderar a forma de estimular a criação de emprego e de restabelecer o crescimento económico. São referidos diferentes aspectos, nomeadamente é sublinhada a importância de garantir que o quadro regulamentar aplicável aos serviços profissionais continue a ser consentâneo com os objetivos a que este se propõe, e já a Diretiva Qualificações Profissionais Revista aborda estas questões e apela a uma nova estratégia, solicitando a cada Estado-membro que efetue uma análise e uma modernização das respectivas regulamentações em matéria de qualificações que regem o acesso às profissões e aos títulos profissionais. Assim, esta comunicação traça um plano de trabalho com vista à realização desta revisão e é referido também que esta análise das profissões regulamentadas deve constituir uma prioridade se se pretende reforçar o potencial de crescimento e consolidar a trajetória para a recuperação económica. A fim de garantir que todos os Estados-membros avançam em direção a um mesmo objetivo, a presente iniciativa estabelece um quadro de ação que prevê que os Estados-membros apresentem um primeiro conjunto de planos de ação nacionais até abril de 2015. Estes planos de ação devem basear-se numa análise aprofundada e casuística das barreiras que entravam o acesso às diferentes profissões, bem como dos possíveis mecanismos de regulamentação alternativos. Assim, faço a estes considerandos e, dado que não cabe a apreciação do princípio da subsidiariedade na medida em que se trata de uma iniciativa não legislativa, no que concerne às questões suscitadas, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguiria com o acompanhamento do processo legislativo, nomeadamente através de troca de informação com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta proposta de parecer. Relativo aos requisitos sobre a avaliação dos regimes nacionais em matéria de acesso a certas profissões. Esta é uma comunicação, portanto não é um ato legislativo e, portanto, não exige controle do princípio da subsidiariedade. Conclui-se assim mesmo. Posso meter a votação? Votos contra? Não há. Abstenções também não. É aprovado por unanimidade. Saltamos à linha. Antes disso temos a linha D, embora haja uma conexão substancial e por isso é que eu estava a referir-me já à linha E. Esta proposta de parecer é da autoria da Sra. Deputada Catarina Martins, que me solicitou que apresentasse em nome dela esse parecer, como eu tenho feito em relação a outros seus deputados, membros da Comissão, quando não estão presentes, enfim, a mesa, se eles solicitam à mesa, a Comissão, enfim, o presente, caso seja ele a dirigir os trabalhos, faz a apresentação. Embora, evidentemente, eu o apresento, não significa uma adesão, uma subscrição. Portanto, vou apresentar o parecer que foi entregue, que é, aliás, sobre uma matéria que tem alguma conexão substancial com aquele parecer que nós votámos há pouco, ou com a comunicação que nós votámos há pouco, sobre o que incidiu um parecer da autoria do Sr. Deputado José Ribeiro Castro. Trata-se de um parecer sobre uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o funcionamento do sistema Porto Seguro. Isto, safe haven, deve ser assim que se diz em inglês, não sei se... Na perspectiva dos cidadãos da União Europeia e das empresas estabelecidas na União Europeia. Esta iniciativa sobre essa comunicação vem na sequência de uma diretiva, 2546, sobre proteção de dados, não é? Que estabelece regras aplicáveis às transferências de dados pessoais de Estados-membros da União Europeia para países terceiros. A diretiva prevê que a Comissão pode considerar que um país terceiro assegura já um nível de proteção adequado dos direitos das pessoas singulares, ou de compromissos internacionais assumidos, e nesse caso não se aplicam limitações que a diretiva prevê sobre as transferências de dados. Portanto, são decisões de adequação para a transferência de dados. Houve uma decisão, a decisão 520/2000/CE, decisão Porto Seguro, Safe Haven, tomada na sequência de um parecer emitido por um grupo de trabalho e de outros documentos, que permite a transferência livre de informações pessoais dos Estados-membros da União Europeia para empresas estabelecidas nos Estados Unidos da América que tenham subscrito os princípios e circunstâncias que, em que caso contrário, a transferência não respeitaria, se não houvesse essa adesão a esses princípios, as normas da União Europeia em termos de adequação do nível de proteção de dados, porque há diferenças consideráveis entre os níveis de proteção de dados entre os regimes dos dois lados do Atlântico. E, portanto, esta comunicação faz uma avaliação do sistema... sobre o funcionamento do sistema Porto Seguro, que se baseia, portanto, em compromissos e em autocertificação das empresas participantes, com princípios como transparência das políticas de proteção de vida privada, adotadas pelas empresas que subscrevem, integração dos princípios Porto Seguro nas políticas de proteção de vida privada, aplicação coerciva. Esta comunicação caracteriza, entretanto, o atual contexto assim. Houve um aumento exponencial dos fluxos de dados, anteriormente acessórios, mas que são atualmente essenciais para o crescimento rápido da economia digital, bem como houve progressos grandes em matéria de recolha, progressos, no sentido de aumento de recolha, tratamento e utilização de dados. Há uma importância fundamental dos fluxos de dados, nomeadamente para a economia transatlântica. O rápido crescimento do número de empresas também que se subscrevem os princípios do Porto Seguro, e um aumento equivalente a 8 vezes, portanto passou de 400 em 2004 para 3.000, mais de 3.200 em 2013. E houve informações publicadas recentemente sobre programas de vigilância dos Estados Unidos, penso que se deverá referir àqueles casos de Snowden, penso que será alguma coisa desse tipo, e a da NSA, que levantam novas questões quanto ao nível de proteção que o acordo de Porto Seguro é suposto garantir. A comunicação faz um ponto da situação, com base em elementos reconhecidos pela Comissão sobre Proteção da Vida Privada, com base num estudo levado a efeito em 2008 por uma entidade independente, contratada, com base em informações também recebidas pelo Grupo de Trabalho União Europeia e Estados Unidos, na sequência destas revelações constantes dos problemas de vigilância americanos. Analisa diversas questões, como a estrutura e funcionamento do sistema Porto Seguro, transparência das políticas de proteção da vida privada, a integração dos princípios de Porto Seguro nas políticas adotadas pelas empresas subscritoras e aplicação por parte das instâncias públicas. Põe também questões sobre os princípios de Porto Seguro relativos à proteção da vida privada, discutindo a resolução alternativa de litígio e a retransferência, e aponta fragilidades no sistema. O parecer reproduz as que constam já do parecer aprovado na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de que foi relator a senhora deputada Isabel Moreira. Diz o seguinte, vou ler, os princípios a serem formulados de forma muito geral, são formulados de forma muito geral, e o quadro depende fortemente da autocertificação e da autorregulação. Há distorções de concorrência provocadas por uma aplicação insuficiente do sistema. O atual acordo de Porto Seguro baseia-se numa adesão voluntária de empresas aos princípios na autocertificação e de controle por parte das autoridades públicas, no respeito dos compromissos assumidos quanto à autocertificação, e, portanto, nesse contexto, a falta de transparência e eventuais deficiências a nível de aplicação podem comprometer os fundamentos em que assenta o sistema Porto Seguro. Há reações divergentes às autoridades responsáveis pela proteção de dados, face a revelações sobre os programas de vigilância, que demonstram o risco real de fragmentação do sistema Porto Seguro e levantam questões quanto à implementação efetiva. Também estou a citar. Subsiste preocupação quanto a saber se todas as empresas autocertificadas cumprem plenamente os requisitos em matéria de transparência. Há um déficit de transparência dos controlos. Algumas empresas ainda não integraram completamente os princípios de Porto Seguro nas suas políticas. O respeito dos princípios de aviso e de escolha suscita preocupação. O aviso e a escolha são determinantes para garantir que os titulares de dados tenham um controle sobre o tratamento que é dado aos seus dados pessoais, portanto, o princípio de que eles são informados, avisados e consentimento. Há um déficit de aplicação rigorosa dos princípios da proporcionalidade e da necessidade do tratamento de dados no confronto com a segurança nacional. Fim de citação. Conclusões. Como se frisa na comunicação, o sistema tornou-se um vetor importante para o fluxo de dados pessoais entre a União Europeia e os Estados Unidos. Diz-se, porém, que é fundamental uma operação eficaz no caso de transferência de dados pessoais, perante o aumento exponencial de fluxo de dados, cruciais para a economia digital, bem como os enormes progressos realizados a nível de recolha. Empresas de internet como Google, Facebook, Microsoft, Apple e EU possuem centenas de milhões de clientes na Europa e transferem dados pessoais destinados a serem tratados nos Estados Unidos numa escala que era impensável aqui há uns anos, quando este sistema foi implementado. As deficiências verificadas, diz-se no parecer, uma conclusão, contribuem para perpetuar os seguintes problemas. Transparência das políticas de proteção de vida privada adotadas pelos membros do sistema Porto Seguro, aplicação efetiva dos princípios de proteção de vida privada pelas empresas dos Estados Unidos da América e eficácia da aplicação. E diz-se também que o acesso em grande escala por serviços de informações a dados transferidos pelos Estados Unidos por empresas certificadas que participam do sistema Safe Haven levantam novas questões graves sobre a continuidade dos direitos dos cidadãos em matéria de proteção de dados. Recomenda-se, portanto, conclusões. Transparência, as empresas autocertificadas devem divulgar publicamente as suas políticas de proteção de vida privada. Essas políticas publicadas nos sítios web das empresas devem incluir sistematicamente uma ligação para o sítio web Porto Seguro do Department of Commerce, do qual deve figurar uma lista dos membros atuais do sistema. As empresas autocertificadas devem publicar as condições de proteção da vida privada de quaisquer contratos que celebrarem com os subcontratantes, por exemplo, nos casos de sistemas de computação, de cloud computing, computação em nuvem. Deve haver uma indicação clara no sítio web do Department of Commerce de todas as empresas que não são membros do regime. Quanto ao recurso, as políticas, portanto, outro vetor, de proteção da vida privada publicadas nos sítios web das empresas devem incluir uma ligação para o sítio web da entidade responsável pela resolução alternativa de litígios e ou do painel de proteção de dados da União Europeia. As entidades de resolução alternativa de litígios devem ser facilmente acessíveis e pouco onerosas. O Departamento de Comércio americano deve controlar de forma mais sistemática as entidades de resolução alternativa de litígios em termos de transparência e de acessibilidade das informações que fornecem sobre o processo utilizado e o seguimento dado às queixas. Aplicação. Na sequência da certificação ou recertificação de empresas no âmbito do sistema Porto Seguro, uma percentagem das empresas deve ser sujeita a inquéritos sistemáticos sobre o cumprimento das políticas de proteção de vida privada. Quando é constatado um caso de incumprimento, a empresa deve ser objeto, um ano depois, de um inquérito específico. Quando existam queixas pendentes ou dúvidas quanto ao cumprimento dos princípios de Porto Seguro por parte de uma empresa, o Departamento de Comércio deve informar a autoridade competente da União Europeia em matéria de proteção de dados. E as declarações falsas de adesão ao sistema de Porto Seguro devem continuar a ser investigadas. Por último, a linha D, acesso pelas autoridades dos Estados Unidos da América. As políticas de proteção da vida privada adotadas pelas empresas autocertificadas, continuo a ler recomendações da comunicação, devem incluir informações sobre a medida em que a legislação dos Estados Unidos permite às autoridades públicas recolher e tratar dados transmitidos no âmbito do sistema Safe Haven. Em especial, as empresas devem ser incentivadas a indicar nas suas políticas se aplicam exceções ao sistema de Safe Haven para observar requisitos de segurança nacional, interesse público ou execução legal. E é importante que a exceção por motivos de segurança nacional seja utilizada só de forma proporcional, que está prevista na decisão de Safe Haven, e na medida em que for estritamente necessária. A senhora deputada Catarina Martins conclui que não cabe a apreciação do cumprimento do princípio de subsidiariedade. Segunda conclusão, mais substancial aqui, adere-se à análise que dá corpo à comunicação e às suas conclusões, recomendando-se a suspensão do programa Porto Seguro enquanto não existirem garantias de proteção dos dados dos cidadãos europeus. E, por último, a Assembleia da República continuará a acompanhar a avaliação do funcionamento do sistema Porto Seguro. Eu não tenho aqui, estou aqui à procura da recomendação de suspensão, se ela está realmente mesmo nesta comunicação ou não, porque está na nossa conclusão. Como eu não sou o autor disto, peço disto, quer dizer, deste parecer, peço desculpa, portanto, isto é o conteúdo do parecer. Em relação à conclusão segunda, diz-se adere-se à análise de que dá corpo à comunicação e às suas conclusões, recomendando-se, parece que isto está nas conclusões da comunicação, mas olha, já agora gostava de ver. Não, das conclusões. O que se diz é adere-se à análise que dá corpo à comunicação e às suas conclusões. Portanto, parece que isso está na comunicação, não é? Mas, enfim, os senhores deputados compterão com certeza. A formulação é dúbia. Recomendante, não se sabe se é um plus ou se é uma adesão. E é por causa dessa formulação dúbia que eu não quis deixar de ir ver aqui à comunicação. Senhores deputados, pretendem discutir isto já ou querem que nós chamemos a autora para vir cá esclarecer isto? É a pergunta que eu sugiro, como quem apresentou. Senhores deputados, pergunto se há intervenções nesta matéria, não sei se fui muito rápido ou demasiado, como esta é uma questão relevante. Há muitas outras que o são, quero dizer que esta, mas não quis. Tenho duas inscrições. Primeiro, eu tinha visto o Sr. Deputado Costa Neves, depois. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Sr. Presidente, por um lado, agradecer a sua apresentação, e por outro, tendo suscitado essa dúvida, como não havendo prazo para a apresentação da nossa posição, eu sugeriria que a Sra. Deputada Catarina Martins, em próxima oportunidade, viesse esclarecer esse ponto específico. Obrigado, Sr. Presidente.
Realmente, eu posso-me estar aqui a escapar alguma coisa, mas eu não vejo aqui isto, quer dizer, não vejo... Sr. Deputado José Ribeiro Castro.
Sr. Presidente, eu confesso que estava aqui, em parte, a seguir outras notas e, portanto, peço desculpa se não entendi alguma coisa. Mas isso é, portanto, uma comunicação específica sobre o Porto Seguro.
Sobre o Porto Seguro. Acontece. O que está em causa é a conclusão segunda. O que está em causa, que levantou aqui alguma dúvida na minha apresentação e também foi a conclusão segunda do parecer proposto pela Sra. Deputada...
à Comissão de Assuntos Constitucionais.
Ah, não, aqui.
Ah, nossa.
Sim. Porque este parecer, eu apresentei o parecer dela, o parecer não era meu.
Pois é que eu confesso que não li e há aí matérias que seria de o ler para dilucidar alguns conflitos, mas o parecer que nós apresentamos e que votámos há pouco pronuncia-se também extensamente sobre a matéria do Porto Seguro, nomeadamente isso eram as linhas C e D do ponto 4 do parecer, portanto o conjunto de medidas, e portanto no nosso parecer e também na comunicação que nós comentámos, isso era já uma matéria extensamente tratada, como está no ponto 5 do parecer. Portanto, de facto, convinha apenas velar que não há conflito e contradição entre pareceres que nós tenhamos aprovado. Portanto, creio que valia a pena fazer uma verificação mais cuidada sobre isso.
O senhor deputado está a suscitar aqui um problema, temos aqui um problema de dupla consistência, um problema de consistência entre o parecer e a proposta, o texto da proposta, e um problema de consistência eventual entre os dois pareceres, entre o que aprovámos e este novo.
Exatamente.
Eu penso que nós, tendo em conta que já aprovámos o anterior, devemos enviá-lo à senhora deputada Catarina Martins e dizer, se for essa a deliberação,
sim,
solicitar que ela compareça aqui, porque na sequência da apresentação suscitou esse duplo problema. Não sei se acham, estão de acordo com esta deliberação ou não.
Não, acho que é importante, e se a matéria suscitou profundas reservas e objeções à senhora deputada Catarina Martins, eu creio que é justo e necessário que nós as ouçamos de viva voz antes de deliberar e não apliquemos apenas o rolo compressor com carimbo pela precedência, mas já agora ouvir as observações. Não é?
É porque mesmo na comunicação, mesmo no parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais, realmente adere-se à análise, ao teor da comunicação e conclusão, mas não se propõe a suspensão do programa. Diz-se só adere-se ao teor da comunicação e à respectiva conclusão, ponto final. Não, recomendando-se o famoso gerúndio, que tem esta virtualidade.
E eu estou certo, mas precisávamos tempo para verificar, que essa comunicação específica sobre o Porto Seguro não entra de certeza em contradição com a comunicação de que o Porto Seguro é apenas uma parte e que nós comentámos em parecer, não é? Portanto,
mas
precisamos
mesmo
de algum tempo para verificar isso.
Eu vou agendar isto à próxima reunião e vou eu mesmo tentar entrar em contato com o Sr. Deputado Catarina Martins dizendo isso. O Sr. Deputado Alberto Costa?
Eu queria concordar expressamente com esse adiamento para se obter aqui um esclarecimento, porque o relacionamento da União Europeia com os Estados Unidos em matéria de proteção de dados foi muito trabalhoso e muito delicado no passado, continuou a sê-lo e no presente vai continuar a sê-lo ainda. E, portanto, uma incursão nessa matéria que fosse desajeitada, dessa ideia que se estava a ir em sentido diferente dos esforços feitos, poderia ser muito, muito negativa. Eu acho que nessa matéria tem que ser muito construtivo, porque os problemas e as ameaças são tão grandes que é preciso ser construtivo. E daí que a ponderação desse passo das conclusões seja de grande importância. Se apenas se perder tudo por causa de uma situação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este relatório é também um relatório de apresentação simples, embora o tema seja um tema atual e muito complexo e que, a meu entender, a União Europeia não tem conseguido agarrar, talvez também devido ao contexto e à conjuntura de crise económica que se vive em alguns países, não tem conseguido agarrar. Portanto, é um tema relacionado com a política externa, com o PESC, e com a Política Comum de Segurança e Defesa. É um tema, no fundo, em que a Comissão faz uma comunicação propondo algumas medidas e algumas iniciativas que visam dotar a União Europeia de instrumentos ou de mais instrumentos que lhe permitam acorrer e intervir em situações de conflito ou de crise, portanto, com maior possibilidade. Esta comunicação já foi objeto de dois relatórios de comissões especializadas, da Comissão de Defesa e da Comissão de Negócios Estrangeiros das Comunidades Portuguesas, e, portanto, aqui limitamos-nos a remeter para esses dois relatórios, que fazem uma análise mais exaustiva da comunicação da Comissão Europeia. Não trata-se de uma comunicação, portanto, não está aqui sujeita à aplicação do princípio da subsidiariedade, pelo que nos limitamos a concluir que o processo de escrutínio está esgotado e, portanto, terminará aqui. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Os senhores deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Senhor deputado Paulo Batista, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Vitalino Canas aqui o parecer e para que também não queria aqui deixar uma visão simplista daquilo que será a posição do PCP, mas no nosso entender nós votaremos contra o parecer. No nosso entender há aqui uma linha de aprofundamento militarista da União Europeia, com a qual nós não estamos de acordo na abordagem do problema da Ucrânia. Portanto, desta forma nós votaremos contra o parecer, pelo ponto de vista político que aqui está e não pela sua elaboração, porque aqui está refletido do ponto de vista da elaboração disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, não pondo naturalmente em causa as opções do PCP, mas surpreendeu-me, contudo, a referência à Ucrânia. Ela, de facto, consta aqui, mas é uma mera referência à látere, porque é apenas para dizer que a União Europeia, conforme ficou demonstrado na Ucrânia, não dispõe, hoje em dia, de instrumentos necessários para, em situações de crise ou de pré-conflito ou de conflito, ter qualquer tipo de papel com alguma repercussão. Agora, esta comunicação não tem nada a ver com a situação da Ucrânia, nem sei, nem tenho a certeza que se faça qualquer referência a essa situação.
Sr. Deputado Paulo Batista,
pediu novamente a palavra. Não, de igual forma, também não aqui está refletido nenhuma... Não está refletido a questão do Chipre, da Turquia, são de igual forma questões também delicadas na União Europeia. Portanto, não estando aqui refletidas, não quer dizer que diretamente que elas não sejam perspectivadas num plano político e geoestratégico, e é esse o nosso entendimento.
Muito obrigado. Pergunto se há mais intervenções sobre esta matéria. Posso então submeter a votação. Votos contra do PCP, abstenções. É aprovado com o voto contra do PCP. Com isto chegamos ao fim dos pareceres que tínhamos para tratar hoje. Temos ainda um parecer para distribuir, que é sobre temos de nomear autor do parecer sobre uma proposta de regulamento do Conselho que altera um anterior regulamento que determina medidas para a fixação de certas ajudas e restituições relativas à Organização Comum dos Mercados dos Produtos Agrícolas, PSD.
Sr. Deputado Lídia Bulcão.
Lídia Bulcão. Muito obrigado. Srs. Deputados, posso dar por aprovada a ata da reunião anterior, de 22 de abril, que foi a reunião que tivemos o Sr. Ministro? Se não houver qualquer sugestões, considerar... Posso dar como aprovada a ata da reunião em que esteve o Sr. Ministro. Não se diz nela nada, que penso eu, que... Srs. Deputados, agradeço a vossa colaboração. Sr. Deputado Vitorino Canas, por favor.
Sr. Presidente, antes de concluir, só para dizer que em relação àquele relatório da autoria do Partido Socialista, que seria eu o relator, sobre a participação de Portugal na União Europeia.
Sobre o relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. Muito obrigado. Há mais alguma intervenção? Srs. Deputados, então, não havendo, ficam encerrados os trabalhos. Agradeço a participação.
difícil por muito respeito à CAI. Só na altura, quando se do momento de onde é que saberemos.
Acho que a CSD é invisível. Portanto, pode acontecer que nós começámos aqui o projeto da transferência de CSD. Portanto, pode, e ficou de se discutir como é que é que se vai ficar bem quando se fala nesta comissão. Eu não sei se o PS e o PSD não vão aceitar esta transferência. Nesse caso, é possível que vão ser só o PS e o PSD e que lá para as outras, porque é um feito que não concordo. Rotativamente foi o PCP, agora seria o Bloco.
Se houver alguma pergunta para colocar até lá,
depois
haverá a Conselho de Pontos.
É a parte, mas depois a outra é a
Conselho
de se não houver uma maneira de aproveitar, para que esteja contra eles, na Roma seria o Bloco.
Seria o Bloco, exatamente.
É a Roma seria o Bloco.
Sendo que isto já sabemos que o PSP será mais tarde do que a nova.
É novembro,
pode ser. Sim, será mais tarde. Em setembro, mas a presidência italiana vai toda por
cima.
Hã? Quem?
Que nós não convidamos para ver, não é verdade e tal, ainda?
Não.